As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Dois indivíduos que se faziam passar por médicos burlaram um homem com idade na casa dos 80 anos, na localidade da Linha Ceira, freguesia de Aceiceira, confirmou à ERTS Carlos Rodrigues, presidente da Junta. O esquema, que foi concretizado na última terça-feira, envolveu uma troca de notas, sendo que os indivíduos, vestidos com uma bata branca, terão dito à vítima que as notas de 50 iriam sair de circulação dentro em breve e, por isso, o melhor seria que o idoso lhes entregasse as que tivesse em casa, sendo depois compensado com igual valor, mas com notas menores. Terá sido então este o esquema montado e que terá resultado mesmo em burla. A vítima comunicou a situação algum tempo depois à Guarda Nacional Republicana, a quem transmitiu os pormenores em torno da aparência dos burlões. Desconhece-se, para já, se houve mais alguém burlado. A Junta de Freguesia não tardou em emitir um alerta, rapidamente partilhado nas redes sociais. Atenção, chegou ao final o limite do período de limpeza de terrenos, ou seja, proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que a qualquer título detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, tinham que proceder à gestão de combustível numa faixa de largura não inferior a 50 metros, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais. Diz a lei que é obrigatório limpar mato com altura superior a 20 centímetros numa faixa de pelo menos 50 metros em torno das habitações, estaleiros, oficinas, paragens, lojas de animais ou outros edifícios. As árvores e arbustos devem encontrar-se afastados pelo menos 5 metros dos edifícios e os seus ramos não se devem projetar sobre o telhado. Aqui a exceção são as árvores de fruto. É ainda necessário manter as árvores desramadas 4 metros acima do solo ou metade da altura total da árvore, caso esta tenha menos de 8 metros. As autoridades, com maior ênfase para a Guarda Nacional Republicana, vão começar a fiscalizar o que está feito e o que ficou por fazer, sendo que os incumprimentos incorrem em coimas que podem chegar aos 10 mil euros particulares e 120 mil empresas. Em declarações à nossa redação, José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil, garantiu que o Estado irá dar o exemplo e que, se houver incumprimento, então as autoridades não vão fechar os olhos.
15 de março é uma data de referência que procurou enfatizar-se, precisamente para chamar a atenção. Mas importa perceber que a limpeza é uma obrigação permanente, não é uma data de 15 de março que baliza, digamos, a limpeza e depois não tem que se fazer. Ela tem que se fazer permanentemente. Agora, tem aqui um período em que, claramente, quando não está executada, pode dar origem a que as forças de segurança venham, eventualmente, a promover alguma contraordenação. Mas o objetivo é que se tenha sempre permanentemente os espaços envolventes às aldeias e envolventes aos parques industriais, as linhas dos corredores, das linhas elétricas e dos gasodutos, que estejam limpos de acordo com a lei de 2006.
Essas pessoas, e a maior parte delas, cumpriram aquilo que estipula a lei, mas depois tivemos aqui notícias que davam conta que, por exemplo, organismos como as Infraestruturas de Portugal, só em agosto é que limparam aquilo que deviam ter feito mais cedo.
É uma crítica e tem todo o sentido. De facto, é uma crítica que atinge todos, desde a administração central, a administração local e aos particulares. Ninguém está fora disso. Por isso é que as próprias Infraestruturas de Portugal tiveram muitos autos de contornação. O próprio ICNF tem muitos autos de contornação, porque as forças de fiscalização não distinguem se é um privado, se é uma autarquia, se é um organismo do Estado.
Vou insistir, o Estado vai dar o exemplo, quando digo Estado, neste caso as Infraestruturas de Portugal.
Naturalmente. As Infraestruturas de Portugal, também importa dizer, que não têm que limpar em todos os 10 metros atrás. Só têm que limpar nos locais em que os planos municipais de defesa da floresta de condições o exigem e depois do município notificar as Infraestruturas de Portugal de que está em cumprimento da sua estrada ou na estrada que passa no seu município. Tal qual como notifica a Rede Elétrica Nacional e a EDP também. E, portanto, é a própria Câmara que tem a gestão de tudo isso, de todo esse funcionamento de proteção local. É a Câmara, o Presidente da Câmara, o responsável de proteção civil, a quem compete a coordenação de todo esse trabalho.
O stand da entidade de turismo Centro de Portugal, na Feira Internacional de Lisboa, recebeu nesta quinta-feira a apresentação de um conjunto de iniciativas de cariz turístico e cultural que vão realizar-se nos próximos meses na região do Médio Tejo e que ali foram divulgadas pelos respectivos municípios. É o caso da Festa dos Tabuleiros, a realizar em Tomar de 29 de junho a 8 de julho deste ano. A apresentação foi realizada pelo ex-mordomo João Vital, que deu conta dos diferentes momentos da festa, as diferentes componentes da sua realização, os cortejos e o envolvimento da população.
O primeiro ato, vamos lá, oficial da Festa dos Tabuleiros e solene é a saída de Corojo, normalmente no ano a seguir, portanto, no domingo de Páscoa. Portanto, no próximo domingo de Páscoa, porque este ano é um ano de festa, vamos ter a primeira saída de Corojo da Festa dos Tabuleiros, com as coroas e os pendões do Espírito Santo de todas as freguesias de Tomar, além das três coroas de Tomar. Foi aquilo que vimos há pouco, a seguir à missa. Neste momento estamos a ver a confecção, que é neste momento aquilo que se anda a fazer em Tomar e nas freguesias, a confecção dos tabuleiros, com os respectivos cestos e as coroas. A festa começa propriamente dita com o cortejo dos rapazes, que neste momento estamos a ver, o cortejo dos rapazes que é constituído pelas crianças dos ATLs, do primeiro ciclo, que transportam os tabuleiros e umas cestinhas para as meninas mais pequenas do ATL. Há um percurso relativamente curto entre a Mata dos Sete Montes, com paragem na Praça da República, para a respectiva bênção e depois com o desfile das crianças por algumas ruas da cidade. Este cortejo existe, embora seja muito antigo, existe desde 1991 e podemos dizer que este cortejo é o alvoro da Festa dos Tabuleiros. É aqui que vamos buscar os jovens que vão participar futuramente na festa, quer nas comissões, quer a transportar tabuleiros. Este cortejo que estamos a ver é o chamado cortejo do Mordomo, o cortejo da chegada dos bois do Espírito Santo, que se realiza na sexta-feira, antes do fim de semana principal da festa. É a chegada dos bois. Os bois normalmente eram abatidos para a sua carne ser distribuída no último dia da festa aos pobres, portanto, a chamada pesa do bolo, e é um cortejo que percorre, juntamente com a comissão, o mordomo, a senhora presidente da Câmara e o resto da comissão, as ruas da cidade, acompanhados de charretes, cavaleiros, que normalmente vêm das casas agrícolas do distrito. Portanto, toda a área de Santarém, de Tomar, normalmente gostam de estar presentes nesta sexta-feira à tarde, para este cortejo já se começa a tornar também um programa muito interessante de ver na Festa dos Tabuleiros.
É já nesta sexta-feira e sábado que se assinalam os 700 anos da Ordem de Cristo. Tomar assume-se como palco deste conjunto de iniciativas organizadas pela Direção do Convento de Cristo em parceria com as fundações Dom Manuel II e Oriana e aprovadas pela Direção-Geral da DGPC. Do programa, registro então nesta sexta para a realização de uma missa na Igreja de Santa Maria dos Olivais com memorial pelas 19 horas, sendo que no dia 16, sábado, às 10 horas, haverá uma visita guiada seguida de um ciclo de palestras na sala de conferências do convento. A ERDS perspectivou os 700 anos da Ordem de Cristo com Bernardo Judice e Bruno de Castro, que começaram por falar precisamente do programa que está definido.
Tanto a Fundação Dom Manuel II, como a Fundação Oriana, como o Convento de Cristo, não podiam deixar passar em branco os 700 anos da criação da Ordem de Cristo. E lembrámos, em conjunto, de lançar uma iniciativa. Embora, então, o que é que consiste? Nós iremos fazer uma missa em Sali, em Santa Maria dos Olivais, às 19 horas de sexta-feira, que é a data em que se comemora a fundação, os 700 anos da fundação da Ordem de Cristo. Isto na sexta. Seguir-se-á um jantar relativamente restrito no Hotel dos Templários. E depois o programa de sábado consiste numa visita guiada ao Convento de Cristo, pelo arquiteto Álvaro Barbosa, seguida de uma conferência também no Convento de Cristo, na Biblioteca do Convento de Cristo, ou na antiga Biblioteca do Convento de Cristo, e depois segue-se para a Quinta da Anunciada Velha, onde haverá um almoço com uma visita guiada à própria Quinta, que também foi uma propriedade da Ordem de Cristo e propriedade templária. Tudo isto acontece porque, há 700 anos atrás, um dos nossos maiores reis, o rei Dom Dinis, aproveitando a extinção da Ordem do Templo e não querendo a abdicar de todo o manancial que a Ordem do Tempo trazia contigo, recriou a Ordem do Tempo, instituindo em Portugal uma ordem exclusivamente portuguesa chamada Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, como se sabe, acompanhou todos os descobrimentos portugueses, foi a grande pedra angular da nossa expansão marítima e, posteriormente, com as guerras liberais, as ordens religiosas foram extintas, inclusive a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, depois, é novamente recriada pela Rainha Dona Maria II, enquanto ordem honorífica, exclusivamente honorífica. Após a implantação da República, a ordem é novamente extinta, mas também novamente recriada enquanto ordem honorífica, cujo grão-mestre hoje em dia é as pessoas que são Presidente da República, e basicamente, e não podíamos deixar de passar em branco esta data, porque a Ordem de Cristo está profundamente implantada na iconografia nacional, desde a Federação Portuguesa de Futebol, e não só nacional, até mesmo internacional. Porque, por exemplo, a Federação Brasileira de Futebol tem a Cruz de Cristo por trás do emblema da Federação Brasileira de Futebol.
Cerveja preta, vinho branco, groselha, uma garrafa de plástico e algum engenho. É desta forma que a Câmara de Mação pretende combater a vespa asiática no seu concelho. O Serviço Municipal de Proteção Civil espalhou pelo território cerca de 60 armadilhas, precisamente na envolvência dos 12 ninhos que foram encontrados e destruídos no ano passado. A citada combinação não atrai abelhas e vespas normais, mas é um chamariz para a vespa asiática, que agora está a sair do seu período de hibernação com a chegada da primavera. A nossa redação quis perceber um pouco mais sobre esta técnica e falou com António Louro, vice-presidente da autarquia maçaense e responsável pela área da proteção civil.
A vespa asiática está neste momento numa fase do seu ciclo que estão a sair da hibernação com a chegada da primavera e, portanto, estão a começar a movimentar-se e a dar início a novas colónias. E, nesse sentido, foram colocadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, na envolvente dos 12 ninhos que foram detectados no território do concelho o ano passado e que foram destruídos, foram colocadas uma série de armadilhas, cerca de, à volta de umas 60 no total, no sentido de tentar capturar aquelas que, entretanto, sobreviveram e estão neste momento a sair da dormência e vão dar origem a novas colónias. As armadilhas foram construídas por nós, utilizando garrafas de água, e são recicladas, digamos assim, e são feitas no sentido de tentar minorar o seu impacto, já que elas têm umas aberturas que permitem que a abelha comum e que as vespas normais, que são de menor dimensão, voltem a sair, mas não permitem a saída da vespa asiática, que é de maior dimensão.
Inspiraram-se em alguma outra estrutura para fazer este tipo de armadilha?
Sim, olha, isto, na comunidade das pessoas estão preocupadas com a vespa asiática, há alguma informação sobre isso, na net, de vários tipos. Nós vimos vários modelos construídos de armadilhas, adaptámos-las um pouco a nós e ao material que tínhamos disponível e estamos a colocá-los. O alerta à população foi no sentido que, como estes ninhos apareceram em propriedades privadas e envolventes das aldeias e junto a habitações, nós agora íamos lá colocar aqueles objetos um pouco fora do normal e podiam porventura os proprietários retirá-los ou não perceber o que é que estavam ali a fazer, e portanto foi uma explicação pública no sentido do que é que se pretendia atingir com aquela ação.
Os vereadores Bruno Gomes e Orlando Patrício, eleitos pelo Partido Socialista na Câmara de Ferreira dos Ezeres, tiveram de visita à empresa Nauti Mateus, numa comitiva que integrou ainda Hugo Costa, deputado da Assembleia da República, e José Navas, membro da estrutura partidária Concelhia. Numa nota de imprensa enviada para a nossa redação, a Concelhia Socialista refere que, com vista ao maior conhecimento de todo o tecido empresarial ferreirense, bem como ao escutar os diversos empresários acerca da sua visão do presente e futuro, esta reunião serviu para ouvir da parte do proprietário, Pedro Mateus, a importância e o potencial do Rio Zêzere e das suas margens no que toca à economia local. Entrevistado pela nossa redação, Bruno Gomes, vereador da autarquia ferreirense, admitiu que está a ser feita alguma coisa na captação de investimento, mas alertou para a necessidade de estratégia para que possa ser feito muito mais.
Eu, com o maior dos respeitos, as pessoas sabem que eu ando cá para dar o meu humilde contributo e faço com grande respeito. Eu, ao longo destes anos, entendo que muito poderia ter sido feito a mais. Acho que se tem que trabalhar de forma extrema, acho que se tem que lutar, acho que se tem que trabalhar com muito mais força e entendo que temos um potencial muito, muito maior do que aquilo que está a ser aproveitado. São modos diferentes de trabalhar. Eu não me contento com o suficiente, contento com a excelência e contentar-me-ei no dia em que este conselho for singular, no dia em que este conselho for inovador, no dia em que este conselho for um exemplo para a região. E é a minha maneira de estar na vida também, e era aquilo e será aquilo que eu quero para este conselho. Quero que todas as oportunidades possam ser aproveitadas. Eu acho que está a ser feito alguma coisa, não nego isso, não neguei, mas acho que poderia ser feito muito mais. Acho que falta estratégia foi aquilo que eu disse ao longo destes últimos anos, mas pronto, respeito o trabalho que está a ser feito e cá ando para mostrar também aquilo que pretendo para o concelho. Sim, nós, quando da última campanha autárquica, demos sempre conta de que queremos muita proximidade, queremos uma Câmara de portas abertas e queremos que os autarcas estejam sempre junto dos seus, dos munícipes. E não tendo ganho as eleições, mas podendo dar também o nosso contributo, entendemos que temos que andar na rua, temos que perceber quais é que são os problemas, quais é que são os desafios dos empresários, o que é que eles pretendem para o futuro do concelho, se eventualmente têm ou não alguma dificuldade com a relação com o município, e tem sido esse o nosso trabalho. É evidente que estamos em minoria, não podemos de todo conseguir realizar aquilo que propusemos, mas pelo menos estamos atentos e estamos junto das pessoas, sim.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Terminou no início desta semana, no pavilhão municipal de Tomar, a 5ª edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo. Tratou-se de uma meritória organização do município tomarense, dos agrupamentos de escolas, da Escola Profissional e do Politécnico de Tomar, com o objetivo de mostrar as capacidades e potencialidades das instituições de ensino e formação do concelho e da região. De facto, foi importante esta realização porque, além da diversidade de iniciativas apresentadas, a exposições, workshops, palestras, momentos culturais, espaços interativos e saídas profissionais, ela também proporcionou um trabalho colaborativo entre entidades que muitas vezes estão de costas voltadas umas para as outras. Mas, ultrapassando a dimensão da exposição e do espetáculo, cabe também perguntar se a educação e a formação, no país, na região e no concelho, estão a desempenhar bem as suas funções. Na nossa opinião, os modelos educativos e formativos adotados nos últimos anos caminharam excessivamente no sentido lúdico e facilitador dos conteúdos programáticos e das competências profissionais, de modo a tornarem-se mais atrativos para as várias gerações de alunos e formandos. Paralelamente, as instituições de ensino e formação centraram-se muito na preparação dos jovens para a obtenção de notas e para o sucesso nos exames, e ao mesmo tempo descuraram a sua formação para a cidadania, para a solidariedade e para o mercado de trabalho. Desta maneira, ao facilitarem e simplificarem o trabalho dos alunos, as escolas foram se afastando progressivamente das exigências e necessidades colocadas pela realidade das empresas e do mundo laboral. Por isso, hoje, as associações empresariais e profissionais reconhecem que as escolas estão divorciadas do mercado de emprego e reclamam profundas reformas nos currículos e nas metodologias de ensino e formação. Em resumo, as instituições educativas e formativas, além de participarem em feiras, mostras e exposições, têm também um imenso trabalho curricular e programático a desenvolver para melhor responderem aos desafios profissionais e sociais da atualidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.